Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui de novo com os irmãos. Passar um pouquinho em casa, rever os amados, receber abraços. É muito bom. Assim que eu me sinto voltando aqui hoje, me sinto em casa. E eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem, um texto bíblico. Você pode abrir sua Bíblia em João capítulo 10, o Evangelho de João. Eu queria ler esse texto, o Evangelho de João, capítulo 10, o primeiro versículo diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Eu digo a verdade a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê o lobo vindo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é um assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é o que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E essa ordem eu recebi do meu Pai. Vamos orar? Senhor, eu peço que o Senhor nos alimente o coração essa manhã com a sua palavra. Que o Senhor nos guie, nos esclareça, nos ensine. Que o Senhor acomode nossos corações, compense os desequilíbrios, acalme, anime. Que o Senhor nos pastoreie nessa manhã, eu peço em nome de Jesus. Fala-nos através desse texto. Eu peço em nome de Jesus, ao Senhor. Amém. Esse é um dos textos que Jesus, especialmente no Evangelho de João, se registra, em que ele usa para criar imagens no coração dos seus ouvintes e na expectativa de que isso chegasse até os nossos dias. Jesus queria criar algumas imagens para que, ao nos lembrarmos dele na nossa relação com ele, no nosso relacionamento com ele, tivéssemos a mais nítida compreensão possível de como é que ele se relaciona conosco, de qual é a atitude dele para conosco, de como ele age. Ele faz isso em vários momentos, ensinando por meio de parábolas. Ele fala muito sobre o reino dos céus, o reino de Deus, através de palavras. Fala sobre si mesmo através de palavras. O pão que alimenta, a luz que ilumina, o caminho que é seguro para ser seguido, a verdade que liberta. E aqui ele se coloca como o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, todos os que vieram antes de mim não eram pastores de verdade, eles não cuidavam da alma, eles não agiam como pastores dos homens, mas eu cheguei e eu sou o bom pastor. E ele faz isso, e nesse texto a gente pode observar um paralelo muito forte com o texto, por exemplo, do Salmo 23, que Davi escreve, dizendo sobre um pastor que é o seu senhor, que cuida das ovelhas. Então Jesus aqui, diante dos seus discípulos, faz como que assumir aquele Salmo 23 para si. E ele quase que lembra os seus discípulos do seguinte: vocês sabem aquela imagem que vocês têm no coração a respeito de um pastor que lhes pastoreia a alma? Eu cheguei, sou eu. Eu sou o pastor que lhes pastoreio a alma. Eu sou o pastor que aquele que é seguro, aquele que descansa, tem na sua própria alma, recebe na sua própria alma os conteúdos necessários para viver e para sobreviver neste mundo. Eu sou este pastor que lhes alimento, que lhes protege, que lhes guio. Se você fosse, talvez naquele dia, escrever um job description de um pastor de ovelhas, nas suas atribuições estariam isso: pastor é aquele que guia, que conduz o rebanho, que protege, que tira do aprisco, leva para o pasto, devolve para o aprisco. É aquele que conduz para a pastagem. Na pastagem, provê alimentação. Pastor é aquele que guia e aquele que alimenta a alma. E aquele que no retorno para o aprisco, para a noite, para os momentos de maiores temores, é o pastor que protege. É assim que Jesus se descreve aqui. E é nesta parábola, é deste modo, que Jesus também nos mostra neste texto do que é que a nossa alma precisa. Do que nós, como seres humanos, precisamos de fato na vida. É assim que ele descreve isso. Se descrevendo e descrevendo as funções de um pastor, ele nada mais do que está fazendo senão descrever quais são as necessidades do nosso coração. O que é que eu e você precisamos e o que é que Deus está disposto a nos oferecer sempre. Alimento, condução e proteção. Então ele faz essa descrição neste evangelho de João, neste texto, que também é um salmo de muita beleza, é uma metáfora muito bonita. E ele começa dizendo isso, que ele é como aquele pastor que entra pelo aprisco, que é convidado a entrar porque o porteiro lhe abre a porta, e que ele não invade o aprisco, e que ele só quer conduzir as suas ovelhas com a sua voz. O comando todo do seu pastoreio está na sua voz. Ele as chama, suas ovelhas ouvem seu nome e o seguem, e assim é que elas são conduzidas e guiadas em suas trajetórias de vida. E Jesus fala isso, neste momento, neste contexto, numa clara alusão ao que a religião havia proposto para os homens e toda a deficiência dessa proposta dessa religião. Porque quando ele diz assim que os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, ele está fazendo uma referência direta a todo o sistema religioso de Israel que propôs cuidar do ser humano, mas que não conseguiu fazer isso. Especialmente porque tratava-se de uma imposição e de uma agressão que todo o sistema de legislação de Israel impunha ao ser humano. E Jesus então fala: eu não, eu sou o bom pastor, que eu falo com voz suave, e eu sou o convidado, e eu entro como quem é convidado, e eu sou recebido por corações abertos e dispostos a ouvirem a minha voz, que é só voz. Não tem força, não tem violência, não tem agressão, é só voz. E quando eu falo nos corações que se abriram para receberem a minha condução, essas pessoas ouvem e elas são conduzidas por mim. E elas sabem qual é a minha voz, e elas não são mais enganadas por vozes estranhas. Eles sabem quem eu sou, e eles ouvem a minha voz, e a minha voz é doce e suave, e ela só pode ser percebida e ouvida por pessoas que aceitam a minha chegada, e que me convidam e me esperam. O que Jesus Cristo está tratando aqui é fazendo uma distinção entre tudo aquilo que imposto ao coração humano e à alma humana, pela agressão, pela violência, pela entrada inesperada, pela invasão, todos esses elementos da vida que não trazem à nossa alma aquela segurança de sermos guiados de fato por uma voz que vem ao nosso coração e à nossa consciência. E Jesus se coloca como contra-argumentação a isso, como o oposto de tudo isso, e diz: eu não, eu sou aquele que, entrando no coração do ser humano, eu instalo a minha voz, porque o porteiro me abre as portas, e eu entro em sua alma, e eu falo ao seu coração de modo suave, e a partir daquele instante você ouve minha voz, e você entra e sai, e você entra, sai, encontra pastagens e volta, e aqui é tudo liberado. Você vive numa relação comigo de liberdade, de autonomia e de atenção, porque a minha voz, ela é persistente, ela é contínua, ela é frequente, e ela habita o coração daqueles que se abriram a mim para serem pastoreados por mim, e faz isso de modo suave, sutil, como uma voz de consciência, como aquela certeza que cada um de nós tem e carrega no coração dos caminhos que vai tomando na vida e que tem condições de julgá-los, se é certo, se é errado, para onde devo ir, qual é o tempo certo. É uma voz suave e sutil na consciência que nos guia e nos conduz pelos caminhos da vida. E nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a abrir uma porta e fechar outra porta, nos ajuda a ponderar, nos ensina a contar até 10, nos ajuda a não falar o que não deve ser falado, nos ajuda a esperar a hora certa para agir, nos ajuda a caminhar seguros por todos os meandros e labirintos da nossa própria história e nos conduz de modo sutil e presente. Está na nossa consciência. É uma voz que nos chama pelo nome. É aquela voz, por exemplo, que você pode já ter passado por isso, quando você está num lugar, num auditório, numa conversa. De repente você ouve uma mensagem, uma palavra, numa conversa às vezes até sem muita pretensão, e aquilo vem certeiro ao seu coração, certeiro à sua consciência, foi para você, como se todo mundo ao seu redor sumisse e ficasse só você diante daquilo que você está ouvindo, e você dissesse, foi para mim, falou o meu nome. Assim são as ovelhas. Elas ouvem o pastor chamando-as, porque elas ouvem o seu nome sendo chamado. O pastor é certeiro, ele fala ao coração e à alma, ele fala à consciência. Ele não nos permite vivermos isentos desta responsabilidade para com a nossa própria consciência. A ovelha do pastor Jesus sabe muito bem os caminhos que está tomando, sabe muito bem que não deveria entrar por aquela porta, sabe muito bem que não deveria ter feito aquilo. É a voz da consciência nos alertando e nos dizendo, não vá, não vá. E essa voz é tão sutil que nós temos o poder de sublimá-la, de escondê-la, de diminuir o seu volume conforme vamos desprezando o conteúdo do chamado. Nós vamos desprezando, vamos deixando de lado, não vamos prestando atenção nessa voz de Deus sutil à nossa consciência, nos chamando de volta, nos mostrando o caminho. Nós vamos nos exercitando em não dar atenção à voz de Deus e essa voz vai se tornando diminuta na nossa consciência. Nós vamos estragando a nossa alma, vamos nos ensurdecendo para a voz de Deus, para a sua palavra, para os seus valores, para o seu reino. E então o nosso coração e a nossa alma se enchem de um barulho, de uma confusão, de tantas vozes, de tantos acenos, de tantos barulhos, de tantas sirenes, de tantas propostas. E nós vamos tendo o coração carregado, a nossa mente cansada, a nossa consciência pesada, culpada, amargurada, angustiada. Porque nós tratamos a voz de Deus de um modo desprezado. E a voz de Deus, então, vai sumindo na nossa consciência e vamos deixando de lado. Quando Jesus Cristo se apresenta para nós como o pastor que nos guia com a sua voz, ele nos fala o seguinte, que eu e você precisamos ser pastoreados por Jesus e não por nenhuma outra voz que ao nosso redor ou se proponha como uma voz de guia espiritual ou que nós elegemos como uma voz determinante na nossa vida. A voz que nos pastoreia é de Jesus, é sua palavra. É o seu comando. Nele nós encontramos todo o conteúdo, toda a instrumentalização para a transformação da nossa consciência, para a mudança do nosso pensamento, para termos condições de tomarmos decisões e seguirmos nossas vidas. O que Jesus está falando aqui é que aquele que é pastoreado por Ele, diretamente por Ele, e sabe, recebe-o como pastor da sua alma, não pode, não consegue, não precisa mais depender de tantas outras vozes ao seu redor para tomar decisões na sua vida, para seguir o seu caminho, para seguir sua rota. E quando ouve conselhos, quando se submete a palavras de amigos, de pessoas importantes, o faz como testemunho da voz que está ouvindo do próprio Deus. A sua voz, a sua palavra reverbera no meu coração como testemunho do que Deus está me falando. Mas Deus é o responsável por pastorear a minha consciência e me guiar pelo caminho certo, a fim de que, se um dia todos ao meu redor assumirem o atalho, tomarem o caminho contrário, mudarem a rota e perderem-se de vistas do reino de Deus, eu vou continuar trilhando o caminho da minha consciência diante do meu pastor e do meu Senhor, e passarei a tratar todos os homens ao meu redor como conselheiros, testemunhas, boas vozes, mas quem guia a minha consciência é o meu pastor, é dele que eu dependo, é de sua palavra que eu dependo, eu me alimento de sua palavra, eu leio as escrituras, eu oro, eu me entrego ao Senhor, porque eu sou ovelha dele. Meu amigo e minha irmã, minha amiga, se você é pastoreado por um homem nesta terra, nestas categorias, eu diria para você que você está em maus lençóis. Somos todos falíveis. É a voz de Deus na minha consciência que me torna responsável diante da vida, diante dele, diante dos homens, para que eu jamais me coloque na categoria de dependente dos outros. Para que eu nunca seja Maria vai com as outras. Para que eu nunca diga, eu fui porque todo mundo foi. Eu fiz porque todo mundo fez. Eu falei porque todo mundo fala. Para que a gente não seja manobra na multidão, nas mãos de alguns manipuladores. Quem é seu pastor? Quem é que guia sua consciência? Quem esclarece seu entendimento? Quem ilumina o olhar? Quem lhe mostra o caminho? Quem lhe aponta a direção? Quem julga o seu destino? Quem julga suas decisões? Quem julga sua motivação? Quando Jesus se apresenta aqui, ele diz, não tenham outros pastores, eu sou o pastor que conduz. E vocês ouvirão minha voz. Vocês ouvirão minha voz conforme caminharem se arrependendo diariamente, se arrependendo frequentemente, se arrependendo sistematicamente, se arrependendo sempre que houver necessidade. E dizendo, Deus, o caminho que eu tomei, não sei se foi certo, eu me coloco nas suas mãos, guia o meu coração, guia a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelo amor do teu nome, guia-me a pastos verdejantes, guia-me, conduz a minha alma, porque o Senhor é o meu pastor, Jesus é o meu pastor, é Ele quem me dá o norte da consciência e me coloca no lugar certo. Pessoas que não querem Jesus como pastor, mas querem outros pastores, se cercarão de homens e mulheres que têm opiniões convenientes à sua própria. Esse é o fenômeno que nós temos. E aí quando você vê, por exemplo, homens e mulheres nesse país, manipulando a fé das pessoas, tratando-as como burras, a gente olha e fala, coitadinho, Senhor, salva-os. Fique tranquilo, muitos deles, querem aquela voz conveniente da mentira e da falsidade e da burrice. Porque se eu me cercar dos meus pares, dos quais eu espere uma palavra conveniente, eu preciso mudar pouco, preciso crescer pouco, preciso me arrepender quase nunca. Pessoas que são pastoreadas por Jesus vivem num conflito constante. Eu pensava isso ontem, agora penso diferente. Eu queria uma coisa, agora eu quero outra. Eu tive que me ajoelhar de novo, eu tive que chorar de novo, eu tive que me quebrantar de novo. Como é possível? Eu vou ter que falar de novo isso com o Senhor, eu vou ter que buscar de novo um caminho diferente, eu vou ter que pegar o retorno novamente, depois de tantos anos. Mais uma vez eu estou tratando esse tema desse jeito? Até quando? Que eu espere que seja até chegarmos na plenitude, na eternidade, porque aqueles que se submetem ao pastoreio de Jesus viverão constantes arrependimentos, mudarão de rota sempre, não importa a sua idade, não importa quanto tempo esteja na igreja. Quem pastoreia a minha consciência é o meu Senhor, é o meu pastor e é Jesus Cristo. Eu sou o pastor que conduzo as minhas ovelhas para pastos, para pastagens, como diz o Salmo 23, para pastos verdejantes. Fiquem tranquilos que não é nenhuma alusão ao Palmeiras, não? Você que não está vendo pastos tão verdes à sua frente no final do campeonato, não é disso que Jesus está falando. Me leva a pastagens, a comida, me alimenta a alma. E eu levo as minhas ovelhas e dou comida para elas e elas estão livres, elas entram e saem, elas encontram pastagem, elas entram e saem, elas encontram pastagem. E Jesus, quando se apresenta como este pastor que dá o alimento, que sacia a nossa fome, a nossa sede, ele está se colocando como a única referência, a única fonte de alimentação que a minha alma e a sua alma precisam o tempo todo. E não importa em que momento estejamos da nossa vida, não importa em que fase estejamos vivendo da nossa peregrinação, não importa se você está hoje vivendo uma abundância de alimentos existenciais, comida, conforto, prazer, alegria, boa família, saúde. Não importa também se você está vivendo um tempo de escassez existencial, está sem comida no prato, está vivendo a dificuldade financeira, problemas familiares, dificuldade com saúde, doenças aparecendo na família. Não importa em que fase você esteja vivendo, todas estas referências elas estão em segundo plano quando quem alimenta a nossa alma é o nosso pastor, é Jesus. Ele nos alimenta a alma de um jeito que nenhuma referência física poderá alimentar. E então nós passaremos e aprenderemos a chamar essas referências existenciais pelos nomes corretos. Isso aqui chama-se conforto, faz bem para o meu corpo, faz bem sentar aqui, faz bem caminhar nessa direção, este ar fresco faz bem, esta paisagem faz bem, mas isso aqui é ar fresco, é paisagem, porque a minha alma é pastoreada por Jesus. Assim, na escassez do conforto, da beleza da paisagem e do ar fresco, eu permaneço alimentado, porque quem alimenta a minha alma não é o carro, não é a casa e não é o conforto. Quem alimenta a minha alma é Jesus. E há como a gente aprende isso na escassez desses recursos existenciais. Como a gente aprende isso quando as coisas nos fogem aos dedos, quando a comida nos falta, quando nos falta a camaradagem de tantos momentos, quando nos falta a alegria das pequenas coisas, quando o nosso coração está carregado e nós nos aventuramos a cometer uma das maiores loucuras da existência, que é nos desprendermos do nosso olhar objetivo e orarmos a Deus e dizermos: Senhor, o que eu vejo é mal, o que eu vejo é ruim, o que eu vejo me falta, o que eu vejo, me tira, mas eu creio pela fé que o Senhor é o meu pastor e que o Senhor pastoreia e alimenta a minha alma. Ah, como é bom quando nós conseguimos fazer isso nas horas da escassez, assim como é bom também quando conseguimos orar desse jeito na hora da abundância e passamos a dizer as coisas o que elas são. Você só é isso aqui, nada mais. E então depositamos a sede, a nossa fome em Jesus, e Ele alimenta a nossa alma com todos os recursos existenciais dos quais precisamos e que nos libertam da necessidade, da prisão, de acreditarmos que essas referências existenciais nos pastorearão na vida. Meu irmão e minha irmã, se o que pastoreia você é o seu emprego, você está perdido. Se o que pastoreia a sua alma é o seu conforto, não é praga não, mas você vai ver o que vai acontecer. Se o que pastoreia a sua alma é o seu romance, essa liberdade que damos ao corpo hoje, como se isso fosse uma grande valia, somos modernos, a igreja é moderna, devemos nos modernizar, então liberdade ao corpo, viva a sua sexualidade, os seus romances, do jeito que você quiser, abaixo esta teologia da repressão. Meu irmão, se o que alimenta a sua alma é aquele prazer fugaz de um encontro sem sentido, você está muito mal pastoreado. É por isso que temos tanta fome. É por isso que temos tanta sede. É por isso que os auditórios estão sempre tão lotados e as pessoas ainda tão vazias. Porque nós precisamos tomar uma decisão diante de Jesus e dizer: quem é que pastoreia a nossa alma? Quem pastoreia a minha alma é o Senhor. De todas as realidades existenciais, algumas vezes Ele as usa para me pastorear, mas não são elas que conduzem a minha alma a pastos verdejantes. A minha alma é alimentada no Senhor. Se essas realidades me faltarem, eu sobrevivo, porque quem pastoreia a minha alma é o meu Senhor. Conforme a nossa geração vai se especializando em viver dependente dessas referências existenciais. E pior ainda, conforme a nossa geração se especializa em chamar Deus de fada madrinha para realizar estas realidades existenciais na alma, a fim de que elas nos pastoreiem, conforme a nossa geração, mas usa Deus para nos dar aquilo que nós chamamos de pastores no mundo, mais fracos estamos. Vivemos desnutrição espiritual. Somos dependentes demais dessas futilidades e vaidades do dia a dia. Elas nos dominam. Elas mandam em nós. Não sobrevivemos sem elas. É assim que está a nossa alma. Sabe quando isso é percebido no meu coração, e eu imagino que no seu também, quando a gente olha para a vida que está vivendo hoje e fala, eu não consigo mais viver sem esse carro. Toda vez que eu penso isso na minha vida, eu não consigo mais sobreviver sem esse apartamento. Toda vez que eu coloco isso na minha cabeça e na minha vida, eu vejo o quanto esfomeado eu estou. Quem é que pastoreia a nossa alma? Jesus é o bom pastor que nos leva a comida e a água e nos mantém e nos fortalece. Sabe por quê? Porque Jesus não é como um assalariado. Ele protege as suas ovelhas. Na sua tradução esteja talvez mercenário, que é a pessoa que se alista, por exemplo, em uma guerra ou que vai cumprir uma tarefa, tendo como objetivo somente o salário, sem nenhum envolvimento de significado e nobreza com a tarefa exercida. E Jesus fala assim, eu com as minhas ovelhas e com a alma das minhas ovelhas, sou como o pastor que dá a vida, e não como o assalariado que simplesmente está cumprindo uma tarefa, mas eu dou a vida, eu morro no lugar delas, e é isso que ele faz inclusive de fato. Eu dou a minha vida por elas e as protejo. Não sou como um assalariado que quando vem a noite e os lobos começam a circundar o aprisco, ele foge, porque tem medo do lobo. Que extraordinário é essa metáfora, é extraordinária, porque ela nos mostra em que níveis de cuidado e proteção eu e você podemos viver diante de Jesus quando o assumimos como nosso pastor. Porque todas essas referências existenciais que nós chamamos de comida e bebida, nas quais depositamos nossa alma, todo o circo ao nosso redor de camaradagem e de amizades fáceis, que acreditamos que nunca vão faltar, na hora H, quando o problema chega, tudo isso se esvai. Na hora da doença grave, não tem dinheiro que resolva. Na hora da perda, da falência e do fracasso, não há camarada que se aproxime. A gente sabe disso. Na hora da escassez e do problema e da angústia, não há festa que resolva. Essas referências todas são como este mercenário, que estão do nosso lado e aparentemente conosco, fazendo parte de nossa vida, mas são como mercenários que cumprem tarefas. Quando vêm os lobos, eles fogem, porque eles não têm o compromisso de entregar a vida por nós. Jesus é o pastor que, pastoreando a nossa alma, nos protege dos perigos, de um modo a nos proteger, inclusive, principalmente, do nosso medo dos perigos. Porque o que ativa todo o processo em nós de desconfiança de Deus, do seu amor, diante das dificuldades e dos problemas, é o medo que carregamos. O medo de que agora não vai dar certo, o medo de que eu não vou conseguir sair desse problema, o medo de que eu não vou conseguir um novo emprego como eu tinha, o medo de que o meu filho não volte. É o medo vai nos tomando, o medo vai nos agredindo, vai nos assumindo, e então nós vamos perdendo de vista esse pastor Jesus que é tão bom. E todas as referências ao nosso redor, nas quais depositamos as nossas garantias e nossa tranquilidade, vão embora também. Inclusive algumas delas vão, não porque elas não prestam, porque elas não gostam de nós, mas porque elas nunca existiram. Nós teimamos, por exemplo, em depositar a nossa segurança em pessoas. Pessoas falíveis, pessoas normais. Então você olha para um pastor, uma pastora, um líder de um grupo, um irmão da igreja, e você depositou nele toda a sua confiança, toda a sua proteção, toda a sua segurança, e na hora em que as coisas apertam, nem ele está tão acessível, porque nunca esteve, porque nunca foi aquilo que você idealizou. Então a gente começa a ouvir o uivar dos lobos ao nosso redor. É lobo para tudo quanto é lado. É o medo, é a insegurança, são os pânicos que nos acometem, as angústias, os desesperos. Todos eles gritando ao nosso redor, afirmando que estamos sozinhos, que não temos saída, que não estamos inseguros, que ninguém nos protegerá. Então você olha para o lado Todas as referências da sua existência foram embora. Segurança do dinheiro, do consumo, do prazer, a camaradagem, todo mundo foi embora. Sobrou você, o uivar dos lobos, a madrugada, o céu aberto, a lua, as estrelas tão fortes que quase como que olhando a sua alma e te amedrontando. E você é pronto, você é carne viva para lobo pegar. É assim que a nossa alma se faz. É desse jeito que ela vai aceitando os medos da existência. Aí Jesus Cristo nos chama para esta imagem que ele cria de metáfora. Ele fala, não, eu sou o pastor que fico quando o lobo chega. Você já leu Salmos, não leu? Já leu alguns, imagino eu. Conhece um pouquinho da história de Davi? Davi era um pastor de ovelhas por ofício. Não sei se você sabe, mas muitos dos Salmos de Davi foram escritos de madrugada no pasto. Nesse cenário, enquanto ele ouvia os lobos, a noite caía sobre eles, as ovelhas repousavam na sua frente, e ele então cantava, compunha, e nos legou uma das maiores obras poéticas da humanidade. Não sei se você sabe, mas quando o pastor está perto do rebanho e ele se mostra, está visível ao redor do rebanho, os lobos não entram. Acontece um fenômeno na cabeça de lobo que eu não sei, eu não conheço. Não que eu não seja lobo, às vezes eu até sou um pouco lobo. Mas não o suficiente para tentar entender toda a construção psíquica. Mas eles não entram. Eles podem ver um rebanho de centenas, milhares de cabeça de gado, de ovelha, no pasto. Mas se eles veem um pastor, eles não entram. É por isso que pode ser um pastor só cuidando daquele rebanho todo no pasto. Eles olham para aquele pastor, eles não entram. E tudo que eles podem fazer é ficar do lado de fora do curral, uivando. 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 E pondo medo. 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 Ovelha esperta olha para o pastor e fala, tô seguro. Tô segura. Vou dormir. Porque eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou dormir. As ovelhas que se amedrontam e que dão maior importância para os gritos de medo ao seu redor e não conseguem olhar para o pastor, elas passam a noite acordada, virando de um lado para o outro, tremendo, morrendo de medo. A despeito, inclusive, de toda a proteção que o pastor continua lhes oferecendo. O pastor, Jesus, é aquele que está do lado das ovelhas. Ele nunca foge, ele nunca vai fugir. Até o final dos tempos, quando vier nos buscar, estará do lado das suas ovelhas. E a única diferença será no coração das ovelhas. Algumas reconhecem que ele está lá, outras não. Algumas sabem que ele não foge, ele está acessível e disponível e protegendo. Algumas não. Algumas sabem que ele não dorme à noite, outras não. Tudo está na cabeça da ovelha. Quem que pastoreia a sua alma, meu irmão e minha irmã? Quem que pastoreia a nossa alma? Quem que nos protege? Qual é o seu nível de proteção? São essas referências existenciais ao seu redor? Ou é Jesus que nunca falta? Essa é a pergunta de Jesus para nós aqui nesse texto. E que eu queria deixar com os irmãos nessa manhã e orar junto com os irmãos por nossa alma. A pergunta de hoje de manhã para nós é, quem é que pastoreia você? Quem é que pastoreia a sua alma? Quem é que lhe conduz a consciência? Quem é que lhe alimenta o coração? E quem é que lhe protege dos medos e dos perigos da vida e da existência? A gente precisa tomar essa decisão todos os dias, hoje de manhã também. Eu gostaria de orar com os irmãos. Sei que nós vamos cantar novamente, e queria então que você ficasse em pé. E que nós orássemos, e depois vamos cantar, e assim nós vamos terminar nossa celebração de hoje de manhã. Feche seus olhos e vamos orar. Coloque sua consciência nas mãos de Deus nessa manhã. Chame-o de volta para a mesa das decisões da sua alma. Você sabe que se você está procurando caminhos convenientes das opiniões, Você sabe. Você sabe os caminhos que tem tomado e os que não deveria ter tomado. Convide Deus de novo. Peça para Ele aumentar o volume da voz. Aceite a voz dEle chamando o seu nome essa manhã. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor assim faça no nosso meio hoje, a partir de hoje e sempre. Fale o nosso nome. Guia-nos, Pai. Conduz-nos em nome de Jesus, eu peço. Seja o Senhor a voz mais forte da nossa consciência. Hoje e sempre seja assim. Alimente nossa alma tão esfomeada. Nós, todos aqueles que estamos acreditando que uma posição social, um bem de consumo, o reconhecimento, a aceitação familiar, nós aqueles que acreditamos que o romance, que o sexo sem significado, que o prazer pelo prazer, que o consumo pelo consumo, podem pastorear nossa alma, podem alimentar nossa alma, em nome de Jesus, tira isso de nós, tira esse veneno do nosso coração, tira esse alimento podre de nossa alma. Ajuda-nos a esperar no Senhor pelo alimento que sacia, que satisfaz, que alimenta, que revigora. Em nome de Jesus, salve aqueles que estão tão desnutridos. Em nome de Jesus, alimente suas almas hoje, eu peço isso ao Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos protege. Todo dia, toda noite, o tempo todo, nada foge ao seu controle. É o Senhor quem protege a nossa alma, que nem da morte devemos temer, porque é o Senhor quem nos livra da morte e nos livra pela ressurreição eterna. Nem a morte nos mata, nada nos pode tirar do Senhor, nenhuma realidade neste universo pode nos tirar do seu amor que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nem a morte, nem a vida. Nada, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem potestades. Eu peço em nome de Jesus agora que o Senhor liberte do medo aqueles que têm medo do escuro, medo dos males do escuro, medos de demônios, medos de fantasma, medo de vozes. Em nome de Jesus, liberta-os. Tira em nome de Jesus esse medo latente. Em nome de Jesus, quebre isso, eu peço agora para a sua glória. Mostre-se poderoso, mostre-se protetor. Em nome de Jesus eu peço isso, meu Senhor. Seja o pastor das almas aflitas, dos que têm medo de tudo, dos que não têm medo do que não sabem, dos que têm medo o tempo todo. Alivia-os em nome de Jesus. Seja o diferencial nos processos terapêuticos, eu peço agora em nome de Jesus. Seja o diferencial, seja o complemento, seja a solução, seja o fim, em nome de Jesus eu peço que o Senhor ministre assim as almas aflitas, cansadas e amedrontadas, aos que têm medo de errar de novo, aos que têm medo de falhar de novo, aos que têm medo de não serem perdoados. Em nome de Jesus, pastoreie suas almas. Ajuda-nos a dormir ao som de seus salmos, mesmo quando ouvirmos os lobos uivando. Ajuda-nos a descansar, mesmo na mais escura e temerosa noite. Em nome de Jesus eu peço isso, Senhor. Pastoreia nossa alma. Nós nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus e para a sua glória.